Muito bem, recebendo aqui, tendo o prazer de receber o vereador José Edson Ferreira, é o Zé Negão. Zé Negão, que é o nosso convidado de hoje no Debate das 10, vamos falar de vários temas, vamos falar da política nacional, da política no Estado e também do quadro Em Afogados da Engazeira. Se você tiver sua pergunta para o vereador Zé Negão, 3838-1213, tem o zap que é o 996580554 ou www.radiopajeú.com.br. Zé, você quer começar por onde? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Michel Martins, Tito Barbosa. Mais uma vez, bom dia, ouvintes da Rádio Pajaú. Como você falou, Nil Júnior, que eu vim aqui pro paredão, eu tô à sua disposição. Quem tem de começar e pronto começar é Vossa Excelência.
Então posso tocar o barco?
Pode vir pra cá.
Zé, vamos falar. Vamos começar, eu vou começar logo pro Zeca, essa história do Zeca Cavalcante. Semana passada a gente teve a votação, né, e os deputados, na sua maioria, decidiram que o presidente Temer não deve responder no Supremo agora, porque uma coisa que as pessoas às vezes não entendem é que o que o Congresso decidiu é que o Temer não vai responder no Supremo no exercício do mandato, durante o exercício do mandato. Mas essa decisão não impede que ele seja investigado depois, né? E, inclusive, isso deve realmente acontecer após o mandato do presidente Temer. Da bancada de Pernambuco, 13 deputados, né, votaram a favor de Temer. Né, votaram dizendo que, ou entendiam que ele deveria ser investigado depois, cada um com sua argumentação. Um deles foi o Zeca Cavalcante. Eu fiz uma pesquisa depois perguntando se o deputado lhe decepcionou e dos ouvintes que disseram, ou votou como você queria, dos ouvintes que disseram que o deputado tinha decepcionado, a maioria citou o Zeca. Foram eleitores que votaram em Zeca Cavalcante, com base nesse conjunto de forças que se montou para dar apoio a ele, dizendo, olha, me decepcionou, fiquei triste, fiquei decepcionado, não gostei da posição do Zeca Cavalcante. Gonzaga Patriótico, na votação do impeachment de Dilma, foi muito criticado aqui, dessa vez já foi, o pessoal elogiou Gonzaga. A roda da política, hora o cabo está em cima, hora está embaixo, e já o Gonzaga foi elogiado, mas foi muito criticado no impeachment da Dilma. No curso, inclusive, daquela pesquisa, ligaram para cá Vicentinho, ex-vereador, Pedro Raimundo, que fizeram parte daquele bloco que apoiou o Zeca e também se disseram decepcionados. Zé Negão ficou decepcionado com o Zeca ou não? Com a palavra, com a Vossa Senhoria. Prazer tê-lo conosco mais uma vez.
Prazer é todo meu, Nil Júnior. Olha, Nil Júnior, é o seguinte, a dinâmica da política é muito difícil. Você falou aí a questão do voto de 13 deputados da bancada de Pernambuco que votaram a favor de Temer, pelo não ser fiscalizado agora, e que os outros 12 que votaram a favor que ele fosse fiscalizado, no caso contra o presidente Michel Temer. Veja bem qual é o análise que nós todos podemos fazer. A ex-presidente Dilma, até agora não foi provado nada contra ela, nada, a não ser aquela piada das pedaladas fiscais. Você abre o jornal todo dia, todos os jornais do Brasil, imprensa e tudo, esquecer Dilma, porque tentaram colocar ela dentro da corrupção e não conseguiram. E naquele dia que caçaram o impeachment da presidente Dilma, deputados agora que votou a favor de Temer ser fiscalizado, estava lá dando o voto com a maior alegria e euforia do mundo. Como derrubando Dilma, Temer ia ser o maior representante para todos os brasileiros. Só que quem entende da política e tem o conhecimento político, sabe que eles votaram em Temer para Temer representar as coisas erradas que tinha dentro do Congresso. E tentar estancar a Lava Jato. Todo brasileiro que lê e acompanha, que é inteligente, sabe disso. Porque naquele momento, deputados, como você falou, Gonzaga Patriota, Tadeu Alencar, Danilo Cabral, e outros, que a metade da bancada do PSB a nível nacional votou a favor de Temer e a outra contrária agora. Por que naquele tempo não viram que a saída não era essa? Porque logo quando Dilma se elegeu nesse segundo mandato, me lembro como fosse hoje, a SNEF foi para a imprensa e disse que ia mostrar que Dilma não ia governar nesse segundo mandato, porque o Congresso não ia deixar. E a prova está aí, não deixaram ela governar, ficou, o Brasil ficou ingovernável, os projetos não andavam, reforma, como essa reforma trabalhista, reforma da Previdência e outros tipos de reforma que ela mesmo tinha em mão para colocar, o Congresso paralisou. E no final ainda de ter paralisado o segundo mandato da presidente Dilma, que foi eleita por 54 milhões de brasileiros democraticamente, esses deputados que votaram agora contra Temer, votaram contra Dilma, sem ter prova nenhuma de corrupção contra ela, e a favor de Temer. Agora, cada momento é um momento. Se você for perguntar, Zé Negão, você acha o que era correto na votação que passou agora? Era votar contra Temer e botar para fora, que é corrupção, tem prova. Agora, vamos fazer uma reflexão também. Quando tirar Dilma, o país parou por quase um ano. Você vê só a Codevassa aqui mudou de diretor duas vezes. Era João Bosco, aí mudou uma indicação de Fernando Monteiro, do PP, e por último agora uma indicação de Fernando Bezerra Coelho. Enquanto isso, parou tudo que tinha na Codevassa, de perfuração de poço, de instalação de poço, de hora máquina, de cisterna. Eu estou falando de um órgão aqui que nós conhecemos. Quer dizer que o país parou, bolsa de valor, os investidores pararam de investir, foram ver como era que ia ficar a situação do país, como era que o Congresso ia se comportar. E aconteceu o quê? Dilma entregou com 12 milhões de desempregados, com poucos dias foi para 14 milhões. E ultimamente, todo mundo sabendo que o Michel Temer é um corrupto, que a maioria dos parlamentares que estão lá faz parte da corrupção, pelo menos ele tentou estabilizar um pouco o sistema econômico do país para ganhar uma força mais do grupo empresarial. Aí o exemplo, tira Temer agora, para colocar quem? Rodrigo Maia? A história dos Maia é difícil de mostrar? César Maia, como é que está o Rio de Janeiro hoje? Um estado riquíssimo, com petróleo do jeito que tem. E hoje, na situação que está. Só foi o Cabral que roubou, só foi o Pezão, não, isso vem do tempo do Maia. E Rodrigo Maia está envolvido também na corrupção aí. Se tirasse o Temer agora, para ter uma eleição direta, urgente, para o povo escolher quem era o presidente, tudo bem. A dúvida é essa. Em tese, o certo é o seguinte, está envolvido em corrupção, fora. Agora, quem pode dar aqui uma posição melhor do voto que deu lá, por exemplo, eu me referi na Zeca, é Zeca Cavalcante, é o próprio deputado. Que o mês passado, quando ele veio aqui, você fez essa pergunta a ele. Se acontecer de ter essa votação lá, ele antecipou aqui que votava pela permanência de Michel Temer pela questão econômica do país.
Estabilidade política também. Estabilidade
política, tudo. Foi o que ele falou. Quem tem de vir essa emissora aqui, não só essa emissora, mas no estado todo, mostrar para os eleitores deles e para os que não votaram também, é o próprio Zeca Cavalcante. Em tese, o correto era votar contra. O cara está envolvido com corrupção, tem de sair. Agora você vê aí, a SNEV, foi provado que ele estava envolvido. Afastaram ele do Senado, prenderam a irmã, prender o primo, e de uma hora para outra, ele voltou para o Senado, soltaram a irmã, soltaram o primo. E agora foi absolvido pela Polícia Federal da questão de Furnas. O que é que você me diz de uma situação dessa? A situação do país é difícil. com esse Congresso que está aí, se você for investigar, Eunício, que é o presidente do Senado, está envolvido. O Rodrigo Maia está envolvido. O Michel Temer está envolvido. Quem está arrudeado de Michel Temer, todos envolvidos. Padilha, Gerdel, todos. O que é que tem que fazer? Eu acho que o certo, o correto, era se juntar todos, e dizer, vamos pelo menos tentar salvar o Brasil. O que tinha de roubar, que roubaram até agora, de safadeza, de corrupção, vamos estancar isso, parar, e vamos se unir para o brasileiro parar de sofrer e sair disso aí. Agora, a dúvida é essa. Com o Temer tá ruim? Tá. Tirando o Temer, ia ficar melhor ou pior na situação que o país já tá? Aí o que se deve analisar é isso aí. Agora, é corrupto? É. Tem que tirar. Agora, como é que tira? Vendo o outro lado da moeda. Você vê os partidos que foi que fizeram. O PSDB se dividiu. O PSB se dividiu. A maioria dos partidos na votação votaram dividido. E o Silvio Costa, na sua fala, disse, olha, tem deputado aqui votando contra Temer, só de Araque. Porque se as bancadas tivessem se reunido e não tivessem fazido parte de plenário, não tinha dado coro, não tinha tido votação. Isso aí ele disse com provas. Quer dizer que tem as negociatas dentro dos próprios partidos, dos líderes partidários. Porque enquanto Fernando Henrique ficou contra Temer, a SNF ficou a favor. Enquanto Danilo Cabral, Tadeu Alencar, Gonzaga e outros ficaram contra Temer, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Filho e o próprio governador ficou a favor. Por quê? Um governador de estado liberou um secretário de estado para ir votar a favor de Temer. O que é que significa isso aí? Só é você fazer uma análise e ver. O cara é governador, libera um secretário de estado para ir votar a favor de Temer. O que é que se diz com isso aí? Aí é difícil demais, Nil Júnior. A corrupção se instalou no Brasil, não é de hoje. E é muito difícil de fazer uma análise dessa corrupção e do que está aí. Até porque é vergonhoso. Ninguém sabe o que se pode acontecer. Tiraram Dilma sem ter prova nenhuma, como está aí. Nem no nome de Dilma fala, para colocar Michel Temer. Michel Temer não cresceu, continua com a rejeição maior do que Dilma, e disseram, não, vamos se afastar, que para o ano tem eleição. Aí uma banda do PSB se afasta, outra banda do PSDB, outra do PP, fica tudo ali. Uma banda agarrada no osso e a outra dizendo que está fora, sem estar. Aí é complexo e difícil de fazer uma análise disso aí. Agora, um exemplo. Vem aí a reforma da Previdência. Se Zeca Cavalcante, vou adiantar aqui, e o que eu digo eu costumo cumprir, votar a favor da reforma da maneira que está aí, eu tanto vou votar, não vou votar mais nele, como vou fazer campanha contra ele. Eu estou dizendo aqui que minha vida é assim, é um livro aberto. A reforma da Previdência, do jeito que está aí, se ele votar, ele se agarre lá com o Michel Temer, com a reforma dele, e procure outra pessoa para pedir voto para ele, que eu estou fora. Agora, como eu já disse, ele votou a favor de Michel Temer não ser fiscalizado agora, não quer dizer que ele não vai ser futuramente, e ele mesmo é quem vai vir a essa emissora dizer o motivo dele ter votado. Portanto, Júnior, minha concepção disso é essa aí.
Bom, eu estou percebendo que na sua leitura você entendeu o contexto do voto de Zeca, pelo que ele argumentou, mas não aceita em hipótese alguma o voto contrário na reforma da Previdência. O voto a favor do atual texto da reforma da Previdência. Em suma, seria isso.
Entender, como eu disse a você, como ele mostrando a questão da estabilidade econômica do país, e a saída de um corrupto para entrar outro, igual ou pior. Agora, na questão do voto, o voto correto mesmo, contra corrupto, é votar para ele e dar ali para o inferno, para a casa da peste. Se o Michel Temer é corrupto, assim vá para a cadeia. O pior que no país está desse jeito. Foi provado aquelas malas de dinheiro que a AES ligou, provado telefone e tudo, e a AES foi afastado do Senado, todo mundo pensava que ele ia perder o mandato, não era, Júnior?
Isso, exato.
Com poucos dias o homem volta, senador, a irmã estava presa, saiu, o primo tava, saiu, agora foi absolvido da questão de Furnas, e aí o que você me diz disso aí? Por isso que eu digo, tudo tem que ser analisado. Se Zeca está lá dentro do Congresso, vendo tudo, vendo a situação como é, a melhor pessoa para explicar a questão do voto que ele deu é ele. E do restante que der, também.
Bom, quem tiver suas perguntas para Zé Negão, 3838-1213, 99658-0554, participando do nosso debate. Como é que você está vendo o futuro aí dessa disputa nacional? Porque ainda está, há muita indefinição ainda, né? Ninguém sabe o futuro de uma candidatura do Lula, da possibilidade ou não. Que leitura você está fazendo desse cenário?
Nil Júnior, é muito complicado. Para as pessoas que têm o entendimento, todo mundo já está vendo aí como é que eles jogam o jogo lá dentro, entendeu? O jogo de xadrez lá dentro do Congresso, dentro do sistema partidário, como você viu que já quer começar agora a botar o voto...
É o chamado distritão, né, que estão querendo fazer.
Para os deputados a partir da próxima eleição. E você vê o seguinte, olha, ontem mesmo disse que um juiz, um ministro, mostrou que o Tripex estava sendo devolvido para a OAS, que não era de Lula. Lula está sendo condenado por causa do Tripex, por causa de um sítio de Atibaia, e cada dia que passa tem mais denúncia contra Lula, tem mais denúncia contra Lula. Dizer que Lula é um santo, ninguém pode dizer. Porque Lula, quando assumiu a presidência pela primeira vez, ele tinha o apoio de quase 90% dos brasileiros. Ali era para ele ter metido os peitos e tomado as decisões que era para tomar mesmo, porque ele tinha o apoio popular. E, infelizmente, ele ficou ali mercê do Congresso, e o Congresso já vinha num vício de muito tempo, e botaram ele no canto da parede, e se ele não se rende, ele tinha perdido o mandato, como o Collor perdeu também. E como Dilma perdeu, agora tiraram mesmo, puxaram o tapetão e jogaram fora. Mas do jeito que você está vendo aí, um exemplo, prova concreta contra a Aécio, o homem não está preso, não perdeu o mandato. Prova concreta contra Michel Temer, contra vários ministros de governo aí, contra senadores, deputados, uma lista maior do mundo. E ninguém resolve nada. Quem é que pode dizer como vai ser a próxima eleição? Se Lula vai ser pelo menos candidato. Porque acontece as coisas contra Lula, o povo fica olhando de fora e observando. Olha aí, fala de Lula, mas quando faz uma pesquisa, Lula aumenta na pesquisa. Porque o povo não é besta, não é doido. Exemplo. Por que o povo não está indo para a rua agora? O povo foi pra rua pra tirar a Dilma. Panela, tudo. E aquela zoada, tudo. Agora o povo tá parado esperando o que é que vai dar. Só que quando o povo for pra rua agora, eu acho que vai ser um negócio mais forte. Porque a situação, cada dia que passa, ficando uma decepção. Quem é que pode falar no futuro? Como é que vai ser a eleição pra presidente? Ninguém sabe se Lula vai ter condição de ser candidato. Se está preso, ou se está pelo menos vivo, que o sistema é tão forte que podem mandar matar. E quem poderia ser o candidato hoje, dos nomes que tem, que não está envolvido na corrupção? Porque se vai ser um candidato apoiado pelos mesmos partidos que fizeram parte da corrupção, o cara já entra sendo corrupto. Porque ele vai entrar para jogar o jogo deles. Isso aí já foi provado. Não adianta. E quem vai ser esse nome? É como eu disse desde o começo, se Lula for candidato, eu voto em Lula. Ache bom, ache ruim, quem quiser. Porque eu vi Lula fazendo pelo Brasil, Lula fazendo pelo menos favorecido, e principalmente pelo Nordeste e pro Pernambuco. Por isso que eu digo, se Lula for candidato, eu voto em Lula. E Nil Júnior é difícil de a gente saber o que é que vai dar daqui para frente. Porque se tira Temer, Rodrigo Maia. Rodrigo Maia está sendo investigado e várias denúncias contra ele. O presidente do Senado é a mesma coisa. Os ministros que estão no governo é a mesma coisa. Se Temer cair, Rodrigo Maia vai entrar, já tem um acordo com outras bases que estão dentro do Congresso. Vai ter de mudar ministério. Mudando ministério para um bocado de obra que tem no país, inclusive algumas que estavam paradas aqui, que nós conhecemos, como a barragem da Engazeira estava parada, a transposição do São Francisco, a da adutora do Agreste. E depois de alguns dias, de algum tempo que o Michel Temer estava lá, começou a liberar e as coisas começaram a andar. A ferrovia. Aí quando entra outro presidente, indiretamente, sem ser pela vontade popular. Uma briga dentro do Congresso. Quanto é que vai custar esse apoio dentro do Congresso para o cabo se eleger? Como é que vai ficar a situação do país? Eu acredito que vai ficar é pior. Agora, vamos ver as coisas até onde vai. E o povo está aí, ó, olhando e sem saber o que fazer.
Muito bem, vamos lá. O povo está falando, tem muitas opiniões aqui, como não poderia ser diferente. O Elias Pires, lá na UPA, está dizendo... eu nunca concordei com nada que Zé Negão fala, mas dessa vez não é que ele tem razão, só que ele faz um parênteses, só que votar em Lula nunca é a opinião dele. Aqui, Tamires, bom dia Nil e Zé Negão e a todos. Infelizmente o país está uma vergonha, para mudar está meio difícil, tudo que está acontecendo, e vai ter a eleição, infelizmente não vou votar em ninguém, eu só confio agora em Jesus e em mais ninguém, está dizendo ela aqui. Essa daqui gravou zap para dar sua opinião, diga lá.
Bom dia, Nil Júnior. Nil Júnior, pergunta aí a Zé Negão se ele tem notícia dos Kikwene, que o povo disse que chegou o dinheiro, que já pagou a 3 pessoas, e a gente fica confuso, viu? Aí pergunta aí a ele, por favor, Júnior.
Pronto, ele viu. Tem novidade de Kikwene?
Olha, o que eu posso passar para a senhora é o seguinte, que todos os funcionários ganharam a causa, já em última instância, e que o município já era para ter começado a pagar, inclusive retroativo. O dinheiro eu não posso dizer à senhora que tem, porque só quem pode dizer é o prefeito, é o poder executivo. Mas acredito, na situação que as prefeituras estão, que tem um dinheirinho para pagar e que lei é para ser cumprida. Já era para ter depositado o dinheiro de vocês.
O Zé Adilson parabeniza Zé Negão e diz, vamos pressionar para que os deputados votem contra a reforma da Previdência. A Fátima Barbosa, Maria de Fátima, dizendo que bom mesmo seria o povo tirar Temer. Tem gente falando aqui no zap, vamos ouvir.
Ter dinheiro não quer dizer nada não. Quando a gente morre, o dinheiro fica, a gente não leva riqueza não. E o rico vai para o mesmo lugar do pobre. O que leva no final das contas é terra na cara.
Certo, mas eu acho que ele quis falar algo antes. O que, que ele está falando aqui?
Bom dia, Nil Júnior. Aqui é Luiz Carlos, da Rua 5, Coab. Eu quero tecer um elogio ao Capitão Vieira pela atitude dele aí. Referente a essa burra de Zé Micael.
História da burra. Ainda está rendendo, Zé.
A lei vale para todos.
E aí ele complementou. Exato. A gente teve aquele episódio, você estava acompanhando aqui ao vivo. Essa coisa do animal que estava num local inadequado, na Travessa Tiradentes, e ele está parabenizando a polícia, que foi lá retirar o animal. Zé Negão está certo, está dizendo aqui a Fátima de Santiago, só que ela está dizendo que em Zeca não vota mais, só vota em Lula. A Fabiana de Brasília está dizendo o seguinte... Se Jair Bolsonaro se candidatar, voto nele. O Wellington está aqui dizendo que Zé Negão deveria ser prefeito. Daqui a pouco eu pergunto se Zé... Parece que Zé vai lançar a candidatura daqui a pouco. Vamos aguardar. O Sandro, Zé Negão, você nesse programa disse que ia cobrar de Zeca. Disse que ia cobrar de Zeca... caso ele tivesse uma posição contrária à sua de votar em favor de Temer. pergunta: você vai ter coragem de trazer Zeca de novo em 2018 para representar o povo com essa posição contrária à posição do povo pernambucano?
É uma boa pergunta, Sandro. Eu gostaria de dizer que quando eu falei aqui sobre os votos de Zeca, foi na reforma administrativa e na reforma da Previdência. E continuo do mesmo jeito dizendo. Se ele votar a favor da reforma da Previdência, eu, além de não votar nele, vou fazer campanha contra. Esse voto que ele deu aí para o Temer não ser fiscalizado, eu não... Olhando a corrupção do país, a situação como está, e a corrupção que o Temer está envolvido, o correto era votar para ele sair, para ele ser fiscalizado. Não quer dizer que a votação também impediu dele ser fiscalizado futuramente. Agora, é como eu estou dizendo, vamos fazer a análise e a reflexão para no futuro nós tomar as decisões.
Pergunta aqui do Alex Mecânico: se Lula é tão bom assim, Zé Negão, por que que ele apoia o presidente Maduro na Venezuela? Você sabe, Zé Negão, como é o governo de Maduro?
Diretamente não, Alex. Entendeu? Sobre a nossa discussão aqui, nós estamos falando a nível nacional. A posição que Lula tem unilateral de ficar a favor da Venezuela ou contra, ou agente em outros países, isso aí é uma decisão dele. Nós estamos discutindo aqui o quadro nacional.
Aqui tem mais gente opinando. Adelmo está em Caruaru e dizendo que se morasse em Afogados, votaria em Zé Negão. Bom dia, Zé Negão. Gostei da sua fala, do seu ponto de vista. É a Fernandinha, isso é muito importante para os eleitores, para que ouçam os políticos da cidade. Eu farei minha parte e vou votar sim, mas ainda não sei em quem. E parabeniza Zé Negão pelas palavras, está dizendo ela. Outra opinião aqui: bom dia, Zé Negão está certo. Se ele for candidato a vereador, voto nele. E está dizendo que Zé podia ser candidato a prefeito. É a Ana Paula Guedes que está falando. Tem gente falando aqui no zap, vamos ouvir, diga lá.
Bom dia, Neil. Bom dia, Zé. Bom dia a todos. Viu? Eu estou com vontade, Neil. Eu vou votar hoje no Bolsonaro, Neil, que ele está vindo com uma proposta diferente, que vai pelo menos acabar com o hotel dos bandidos. Acabar com o hotel dos bandidos, que bandido não, cadeia não é hotel. E eu, infelizmente, hoje é hotel para os bandidos. Ele está vindo com essa proposta diferente, que esses outros bandidos que estão aí dentro fala e não faz nada. Nós não temos saúde, não temos educação e não temos segurança. Para não dizer que é zero, é 1%. Então, já que Bolsonaro vem com essa proposta diferente, que vai acabar com os bandidos, eu vou votar nele, vou dar esse voto a ele. Meu.
É aquela questão de que com essa crise política, com essa descrença na população, você acaba abrindo janelas para esse tipo de posicionamento. Tem gente falando no zap, diga lá.
Bom dia, Neil Júnior. Aqui é Tita, de São José do Egito. Olha, Neil Júnior, eu não quero fazer pergunta a Zé Negão, não. Eu quero só dar uma opinião própria.
Certo.
Na realidade, esses deputados, eles riem da nossa cara. Eles zombam da nossa cara. Eles roubam de tal forma que depois fica rindo, porque sabes que nem vai ser julgado nem condenado. Né? Eles vivem do nosso... do nosso dinheiro, né? Porque tudo que a gente é quem banca eles, entendeu? Então, eu estou muito revoltada, né, com essa votação que teve, com esses deputados que eles roubam da gente e volta debochando, Nil, né? Para que a justiça, entendeu? A minha opinião é porque eu tenho revolta desses deputados, porque se eles estão lá, foi com o nosso voto. Né? É minha opinião própria e eu tenho, né? E eu dou todo apoio a essa primeira pessoa que está falando aí, porque eu não peguei o nome dele, que eu comecei a escutar agora ele falando, né? Eu dou todo apoio a ele, porque é vergonhoso. O nosso Brasil está envergonhando a gente diante de tantos países que têm rigidez. Né? O nosso Brasil, assim, está nas mãos de Deus. Até porque Deus diz que quem rouba a nação está roubando a ele. Então, esse monte de ladrão aí do Senado, né, ele rouba de cara lisa e ri da gente de cara lisa.
Está aí mais um desabafo. Quer comentar, Zé, as opiniões aí que estão chegando?
Ela disse uma coisa agora que o povo, não só ela, mas a maioria dos brasileiros estão se pegando mesmo é com Deus. Porque o Congresso, na situação que está, é muito difícil de você ter uma esperança. A única esperança que nós brasileiros devemos ter e pedir, em primeiro lugar a Deus, segundo a eles, que se unam dentro do Congresso, no Senado, para que tire o país da situação que está. Um país rico, igual o Brasil, um país que tem um desenvolvimento futuro, e eles devem se unir para tirar o país da situação que está, ficam se unindo lá, grupos querendo derrubar outros grupos. Porque foi provado aí por A mais B, que não quiseram ajudar a ex-presidente Dilma fazer com que o país saísse da crise que estava começando a se instalar. Para botar Temer. Ah, os mesmos que tiraram Dilma para botar Temer, agora estão querendo tirar Temer para botar quem? Rodrigo Maia, porque não tem eleição direta. E até que ponto isso vai ser bom para o país? Está brincando de presidente? Brincando de ser presidente? No país, no porte de igual ao Brasil? Vamos acabar com isso, vamos unir todos, dar as mãos e mostrar que o país tem condição de sair da situação que está. E que volte a ter moral, o Congresso volte a ter a moral para que saia pelo menos alguns candidatos com o nome que o povo tenha pelo menos a vontade de sair de casa para ir votar. Porque na situação que está, é como você perguntou, e futuramente, Zé, a política nacional, quem é que sabe dizer, meu Júnior, na situação que está? Ninguém. Você vê a maioria do pessoal aí falando em Bolsonaro, por quê? Porque acha que pelo menos que Bolsonaro vai acabar com a bandidagem, com ladrão, com essas coisas. Porque a revolta maior do povo é essa. Mas nós precisamos é que o Congresso erga a cabeça. Saiba que o Brasil é um país do futuro. E que acabe com esse jogo de interesse que tem lá dentro do Congresso, com essas divisões de força, pensando que vai enganar o povo. E o povo não vai ser enganado, não. Que o povo não é besta, não. Eu tenho certeza que para o ano, o povo vai ter a consciência do voto.
Bom, eu vou ter que ir para o intervalo daqui a pouco. Câmara de Vereadores, atuação do Zé Negão, como é que ele está vendo o trabalho da casa? Tem algumas pautas recentes aí que dominaram o noticiário. Prefeitura de Afogados, avaliação desses 7 meses e uma coisinha do segundo mandato de José Patriota. E a política em Afogados para o futuro? Zé Negão pode ser candidato a prefeito? Você continua opinando, daqui a pouco a gente volta com ele. Voltamos aqui com o vereador Zé Negão. São muitas mensagens, como não poderia ser diferente. Então vamos lá com as mensagens que estão chegando dos nossos ouvintes. O Bruno, Nil, pergunte a Zé Negão se o voto do povo consciente, se o povo consciente vota em Lula, que é o chefe de quadrilha, vota Bolsonaro, que é um novo Collor de Mello. Eu vou votar no político que não tem esses requisitos. Eu estou entendendo o que ele está dizendo, que o povo nem vota em Lula, que é chefe de quadrilha, nem... Aí eu não entendo se está dizendo que vota ou se não vota em Bolsonaro, que é o novo Collor, né? Ou votar no político que não tenha esses requisitos. Entendi. Você acha que o povo vota em Lula? O povo consciente vai votar em Lula, que é um chefe de quadrilha? O povo consciente vai votar em Bolsonaro, que é um novo Collor? Ou vai votar em um político que não tenha esses perfis, na sua opinião? Está perguntando o Bruno.
Meu amigo Bruno, é um prazer imenso nós estamos aqui nesse debate democrático. Nil Júnior fez a pergunta se referindo já à campanha a nível nacional. E como eu disse aqui, eu retorno a dizer, está muito confuso. Por exemplo, você chama Lula de chefe de quadrilha. Aí você vê dentro do Congresso os representantes das maiores instituições partidárias, o que é que representa, começando por Aécio Neves e outros partidos que tem aí, Michel Temer, Eunice, que é o presidente do Senado, E quando invoca isso, o povo brasileiro está assustado. Está sem saber o que fazer. Quando você fala em Bolsonaro, veja a história de Bolsonaro e veja na hora que ele deu o voto dele lá, tirando Dilma, a quem foi que ele agradeceu o voto. E o que é que você me diz do regime de ditadura? Se você é a favor que volte, que acabe com essa democracia, que tanto você está interagindo aqui, dizendo o que sente e o que pensa, como eu, Nil Júnior, e muitos afogadenses. E o Brasil, entendeu? É aplaudido hoje por ser um país democrático. Agora, é muito difícil e complexo para chamar um exemplo. Lula, um chefe de quadrilha, e Bolsonaro é a salvação para o país. Quando você vê a história de um e veja a história de outro. Não estou dizendo que Lula é santo, mas pelo menos eu, como cidadão afogadense, pernambucano, com a nacionalidade brasileira, eu vi Lula fazer muito, principalmente para o menos favorecido. Um filho de camponês ter direito a se formar em direito, ser médico, ser engenheiro, ter várias universidades, ter escolas técnicas e ser conhecido não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Por esse motivo é que eu repito e vou continuar dizendo que se Lula for candidato, eu vou votar em Lula, independente de sigla partidária. Que ele esteja no PT, no DEM, no PSDB, no PP, no Podemos ou no Podemos ser, mas eu vou votar para agradecer o que ele fez pelo Brasil, pelo Nordeste, inclusive por Pernambuco.
Vamos lá, Dejaci do Sítio Salgado de Guaraci está dizendo: Nil, todo e qualquer político pode até fazer algo para o povo, sendo que 99% faz em benefício próprio, está dizendo ele aqui, dando sua opinião. Tem gente falando no zap às 11h03, diga lá você.
Bom dia, Nil Júnior. Deus abençoe grandemente. Sempre estou escutando seu programa. Liguei o rádio agora. Estou ouvindo seu programa e estou gostando do que o Zé Negão está falando. Sou marido de São Paulo. Um abraço para todos da Pajeú e da minha terrinha aí. Minha mãe lá no bairro São Sebastião. Que Deus abençoe. Sempre tem que falar na rádio. O povo tem que falar.
Muito bem. Muito obrigado. Nils, aqui Adriano de São João fez a mesma pergunta que a gente já fez no começo, o que achou da votação a favor de Temer. Está dizendo que a Marcele, Nil, me dizem quem confiar nessa política. Nas eleições todos são santos, depois caem as máscaras, está reclamando ela aqui depois do que viu em Brasília. E você diz o quê?
Nil Júnior, aqui é Lúcio Neto da Matinha. Gostaria de parabenizar Zé Negão. Todo vereador defender Lula igual ele defende os que são contra o tema, o país seria outro.
Tá aí a opinião dele. Wellington, Bolsonaro tem que ser candidato no seu habitat natural, que é a Alemanha nazista, está dizendo aqui o Wellington. Gente falando no zap às 11h05, diga lá.
Bom dia, Nil Júnior. Aqui é Iraci Pereira. Quero lhe dizer que só vou votar com o presidente Jair Bolsonaro. Se ele entrar, com toda certeza, ganha meu voto e da minha família.
Bom, o programa é um esponja da sociedade e algumas pessoas têm essa opinião e a gente tem que ouvir e respeitar, né, concordando ou não. O Alex está dizendo que Lula se diz ser amigo íntimo do Maduro e Maduro é um dos maiores ditadores da história, está dando a opinião dele aqui. Quando eu subo o mouse aqui, chove mais participação. Lula ajudou mais o povo. Foi o povo do Nordeste, está dizendo aqui, ouvinte. Gente no zap falando.
Bom dia, Nil Júnior. Também estou na escuta aqui da Rádio Pajeú. Quero falar para Zé Negão: se vocês querem uma pessoa perfeita, procurem a Deus, porque os políticos todos são ladrões. Tá. Essa é a minha opinião.
Tá dando uma cacetada. Diga você. Cadê a opinião?
Bom dia, Nil. Bom dia, Nil, amigo querido. Bom dia, Zé Negão. Eu, como uma pessoa que não entendo de política, mas entendo as coisas verdadeiras, eu acho uma verdadeira nojeira essa política, porque quem é mais podre do que o Temer? E o pessoal deixaram ele. Eu acho assim, Nil, que as pessoas que sentem mais a falta do presidente Lula são as pessoas carentes e pobres. Que eu nunca vi uma sexta-feira não passar aqui com suas carrocinhas de feira, que vinha ali, cada tinha seu posto para pegar. Era o leite, era a carne, a verdura. Você não via ninguém pedindo esmola. Todo mundo no sítio tinha sua televisãozinha para assistir. Todo mundo tinha seu dinheirinho para fazer sua feirinha. E hoje eu só vejo sofrimento. Então, o melhor presidente que eu votaria e voto é Lula. Viu, Nil?
Ok. Tá,
eu não entendo muito de política, não, mas eu entendo da verdade e das coisas certas. Um abraço para vocês.
Ok, Janice, está aí sua opinião. Mais uma aqui falando. É a opinião que não acaba mais. Diga você.
Nil, aqui é Porcina do Bojo. Eu também voto em Lula, Zé Negão. Voto com as duas mãos em Lula.
Apareceu mais um.
Muito bem, Porcina.
Nil, conte. Aqui o ouvinte de Caruaru voltou. Vanessa está dizendo o que ela está falando aqui. Nil, aqui é Vanessa. Não entendo porque uma pessoa ainda defende Lula. Ele é tão bandido quanto os demais. Eu não voto em ninguém. O vereador falou que podem mandar matar Lula. É mais fácil Lula mandar matar. Precisamos de mudança e não manter os ladrões no poder. Quem mais está aqui? Quem mais está conosco? Tem uma outra opinião aqui. Se Lula é chefe de quadrilha, que tipo de chefe é esse que se junta aos inimigos, está dizendo aqui. Outra diz que vota em Lula, enfim, são variações do que a gente conversou no bloco anterior. Eu nem falei de Afogados ainda. Igor na Câmara está conduzindo bem, como é que você está avaliando esse trabalho do Legislativo até agora, nesse ciclo de vereadores, Zé?
É, Nilson, nós já viemos aqui duas vezes falar sobre esse assunto. Eu estou aqui mais uma vez, você está tocando no assunto. Ele vem inovando lá o Poder Legislativo, entendeu? Colocando tudo nas redes sociais, como ele, na última vez que nós estivemos aqui, ele mostrou à população, convidando a população para se fazer presente na Câmara, discutindo os projetos que chegam naquela casa com todos os vereadores, que seja da situação, que só tem eu da oposição. E eu
só tenho você,
da oposição, né? Participando de alguns congressos para que o vereador veja o que é melhor para o município, o que é que está sendo reformulado nesses novos planos diretores, inclusive a questão da Compesa, que nós participamos de uma reunião para ver a situação do saneamento global de Afogado e outras mudanças que está para ter aí, para que todos os vereadores fiquem cientes do que está para acontecer e, quando for dar seu voto, saber em que é que está votando no projeto. Diante disso aí e do trabalho que ele vem fazendo, de antemão o que eu tenho é que parabenizar o presidente da casa, o vereador Igor Mariano.
Governo patriota, 7 meses, um pouquinho aí desse segundo mandato, o que é que vai bem e o que é que tem que melhorar na gestão, na sua opinião?
Tem muitas coisas que precisam melhorar, principalmente na área da saúde. É um governo que eu não posso chegar aqui por ser oposição e abrir uma crítica dizendo que não está trabalhando. Está. Agora, está aquém do que foi prometido durante a campanha, não só a segunda eleição, durante a primeira eleição também, ao povo de Afogado da Engazeira. Porque tem algumas coisas que é feito no município com recurso próprio e tem outras coisas que é com recurso federal e com recurso estadual. Portanto, Afogado é uma cidade que vem crescendo numa dimensão bem avançada e precisa uma assistência melhor do gestor. Inclusive, eu vou cobrar aqui mais uma vez a questão do concurso público, que foi prometido nas duas campanhas e até o momento não saiu o concurso. Muito jovem aí se formando, fazendo cursos, mas aguardando um concurso público para que tenha uma vaga no município.
Mais opiniões aqui, Tânia. Se todos roubam, então vamos deixar Lula roubar e pelo menos fazer algo pelos pernambucanos. A Idete de Paula está defendendo Bolsonaro. Essa aqui gravou zap. Diga você no zap.
Lula, no Júnior, que é Socorro Santos, canal de Santos. Eu nunca votei em Lula e nem votaria. Que ele é o chefe da quadrilha mesmo. Ele é o pior bandido mesmo.
Ok, o Wellington dizendo que Lula fez algo e não podemos negar isso. O que deve acabar no Brasil é apoio aos políticos corruptos. Se roubou, tem que pagar. Não adianta falar que roubou, mas fez. Lula na cadeia, para constar, foi o PT que se apoiou em Temer, que se abraçou com ele, está dizendo aqui o Wellington. Você no zap, diga lá.
Bom dia, Ninho. Político tudo calça 40. E Lula está longe de ser o santo nordestino. Ele é o chefe dessa quadrilha todinha. Estou com nojo da política brasileira. É Rinalda.
Está aí mais uma que está batendo, está reclamando e dizendo que não concorda com o Lula. A ouvinte aqui, a Mônica, está dizendo que está com Zé Negão. Lula ajudou os pobres e outros políticos fazem pelo próprio bolso. Ainda está muito longe, Zé. Estamos ainda em agosto. Daqui a um ano a gente vai estar falando de política estadual, né? Primeiro me dê a sua opinião aí, a oposição. Como é que você está vendo essas pré-candidaturas aí de Marília Reis e do próprio Armando para tentar enfrentar o Paulo Câmara?
Nil Júnior, a eleição a nível de estado, geralmente ela passa pela eleição nacional. Todo mundo sabe, uma grande parte que acompanha a política tem o conhecimento disso. Uma grande maioria não, o eleitor mesmo não acha que é diferente, que é decidido aqui. E não é. Começa a decidir a nível de nacional, chegando aqui em Pernambuco. Portanto, está muito longe. Mas é importante que tenha essas candidaturas, essas pré-candidaturas, como tem do atual governador, Paulo Câmara. O doutor Armando também tem a corrente de força partidária junto com ele. E o nome novo agora que surgiu foi o de Marília Reis, que é neta do ex-governador Miguel Reis, e lançou seu nome aí também pelo PT. É uma questão que os pernambucanos estão analisando, estão vendo o comportamento tanto de Paulo Câmara como gestor hoje, como doutor Armando no desenrolar do seu trabalho, e Marília Reis, que colocou o nome dela agora à disposição dos pernambucanos para que seja analisado. Mas está longe e não tem uma decisão a nível de Pernambuco sem primeiro ter uma decisão a nível nacional.
Bom, então vamos pular para... Se ainda não tem muita definição sobre 18, imagine sobre 20. Mas você já vem aí, quantos mandatos de vereador?
Eu estou no quarto
mandato. Esse é o quarto mandato. Como é que você está avaliando aí seu futuro? Você pensa ainda em continuar no legislativo? Pode colocar, porque a eleição daqui a ano que vem, 2018, depois a eleição 2020, dois, três anos e um pouquinho. E essa eleição vai ser um pouco mais, vai ser quase meio assim, todo mundo japonês. Você vai ter algumas candidaturas, os nomes mais tradicionais da política podem não disputar. Patriota não pode, tem alguns fatores em torno de uma possibilidade ou não de Totônio. A referência maior da oposição na história, a ex-prefeita Giza, né, faleceu. O nome que se colocou foi Emílio, teve aquele percentual de votação, pode colocar o nome de novo. Você está cansando de mandato legislativo e pode realmente estar pensando numa possibilidade de disputar a prefeitura em 2020?
Meu Júnior, é o seguinte, desde de quando eu entrei na política, no meu primeiro mandato, eu não entrei na política para seguir carreira no legislativo. Eu entrei na política para servir ao povo afogadense e trabalhar em desenvolvimento do nosso município. Só que, na minha vida, tudo que eu consegui foi, primeiro, com a ajuda de Deus, e, segundo, dos amigos. Mas nunca sem passar por cima de ninguém, nem ter ganância, e nem estar na política para prometer e não cumprir. Graças a Deus, estou no quarto mandato. Muita gente disse que, quando eu entrasse na política, eu não ia ser o mesmo Zé Negão. Eu digo que só se mudar o mundo. Agora, meus princípios, minha moral, não. Eu vou continuar sendo o que prometer, cumprir, o que comprar, pagar, honrar com minhas coisas e ser determinado para trabalhar. Porque se as pessoas vão para a urna, no meu primeiro mandato eu tive 1.018 votos, foi 1.018 pessoas que confiaram em mim. No segundo, 1.115. No terceiro, 1.277. E nesse último aqui, como você sabe, que eu passei, foi a pior eleição minha, pelo tiroteio que eu passei aí, todos contra mim. Eu só tinha do meu lado Deus e os meus amigos que ficaram para me dar essa votação de 962 votos. Agradeço a Deus e a todos que me deram mais voto de confiança e lhe digo de certeza que não vou decepcionar nenhum deles. Vontade de ser prefeito da minha terra, eu não vou negar que sempre tive. Agora, eu não sou tão velho, ainda sou novo. Tenho 49 anos. Mostrei agora dentro do grupo político que eu faço parte, que muita gente dizendo que eu tinha vindo para ser candidato, para passar por cima de tudinho, e eu retirei meu nome, e o nome que teve, eu votei e apoiei. Não me escondi e nem fiz meia campanha. E graças a Deus na minha vida, com quem eu estou, eu vou até o fim. Nos momentos bons e nos momentos ruins. Mas sempre foi mostrado também agora, nessa eleição passada, através de pesquisa, que era uma diferença enorme do meu nome. Você pode fazer uma pesquisa hoje, que meu nome é bem lembrado aí para prefeito. E para vereador, toda vez que começa a eleição, eu estou em primeiro lugar. Mas por destino da vida. E também nunca, assim, aconteceu. Eu sempre fui o segundo votado e nessa, se eu não me engano, fui o oitavo mais bem votado. Mas graças a Deus ganhei com o apoio dos meus amigos. E quero dizer novamente, tudo é no momento certo. Eu acredito muito nas coisas de Deus e no destino. Se for para mim ser um candidato a prefeito, para ganhar a eleição e governar a minha cidade, pensando no melhor para a população, principalmente para o menos favorecido, eu quero que Deus me dê essa condição. Sendo ao contrário, que Ele não dê. Mas é como eu estou dizendo, sempre sou lembrado, muita gente me procura, conversa comigo, comerciantes, empresários que antes não conversava, que minha parcela maior da votação, Nil Júnior, é na classe média e classe baixa. Mas graças a Deus, vem avançando, muita gente já me procurando, mostrando, dizendo que eu posso ser um próximo nome para outra campanha. Mas além de estar longe, primeiro nós temos que ver o que, é que vai acontecer com o nosso país. Porque se for só em cima de decepção, eu posso até me afastar da política. Porque ultimamente eu venho só me decepcionando. Porque um país que está passando na situação que está, e os políticos, em vez de se unir para tirar o país da situação, fica se dividindo com interesses próprios, pensando neles e esquecendo da população. Mas vamos adiante, vamos ver o que é que dá no próximo ano. Quem se elege governador, quem se elege presidente, senador e deputados, e diante disso vamos analisar, ouvir a população, os amigos e saber a que é que eu posso ser candidato ou não ser.
Vamos aqui às últimas opiniões no nosso debate, diga lá.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Zé Negão. Olha, eu quero dar minha opinião, já voto em Zé Negão há 3 eleições como vereador. Agora, meu próximo voto para prefeito, infelizmente eu tenho que dizer a Zé Negão, só voto para prefeito se ele for candidato. Se ele não for candidato, ele pode esquecer para vereador, ele pode esquecer para prefeito, para qualquer coisa. Porque para ele ficar nessa situação que ele está, só remando, e a gente não vê a administração do Zé Negão, a folga da engadeira só tem a perder. Tem que renovar, e tem que renovar com quem entende. E eu acredito que Zé Negão é a solução.
Toninho Araújo, que está falando aqui, já declarando voto. Diga você.
Bom dia, Nil Júnior. Aqui é o Bino Batista, Nil Júnior. aquelas pessoas que dizem que Lula é ruim, foi o que mais com medo de Lula, quando acabaram de dizer agora que Lula é ruim. Mas Lula não é ruim, não. Lula ainda é um dos melhores políticos do Brasil. Obrigado.
Aqui, aí, Bolsonaro agora virou pauta paralela, que tem que quem defende e quem acuse. Cauê Vitor, Bolsonaro não tem nenhum processo e Lula foi condenado por Sérgio Moro, então prefiro ficar do lado honesto. E aqui o Reinaldo Filho, parabenizando Zé Negão. Bolsonaro é um extremista. Mencionou Carlos Alberto, brilhante Ustra, o maior torturador da história desse país. É um canalha, está dizendo aqui o Reinaldo Filho, dando a sua opinião. Bom, eu quero aqui agradecer ao vereador Zé Negão, agradecer pela presença. Já sabia que, e a gente sempre brinca que quando ele vem para cá, há muitos temas em debate, o povo gosta de falar. Essa coisa do Lula mexe com o povo todo, está aí a quantidade de opiniões. Ainda teve, peço desculpas, que algumas não deu para ouvir, né? Poderia passar amanhã, o resto da manhã, ouvindo mais participações dos nossos ouvintes. Então quero agradecer ao Zé Negão e dizer que a gente continua debatendo os rumos do Brasil, de Pernambuco, do Pajeú e também de Afogados, e quando e vez em quando ouvindo o Zé Negão. Zé, muito obrigado, um abraço.
Eu quem agradeço, Nil Júnior, e quero parabenizar aqui o Reinaldo Júnior quando ele se lembra e recorda daquele triste dia e do triste momento onde o Bolsonaro usou a tribuna do Congresso para falar aquela frase tão infeliz, porque o voto dele contra Dilma, colocando o Ustra, o cara que mandou matar muita gente, que perseguiu Dilma, que humilhou muitos cidadãos brasileiros. É onde eu digo, hoje nós temos aqui o direito de falar, o direito de imprensa. Deus que me livre, Jesus livre, não só eu, mas todos os brasileiros, um homem desse chegar a ser presidente, como era que ia ser esse país, no regime de ditadura, de você não ter direito nem de falar. Um cara que só quis o mal das pessoas, torturou muita gente, inclusive a ex-presidente Dilma. Tá de parabéns, Reinaldinho. E quero agradecer a meu amigo Toninho. Toninho, as coisas nós temos de esperar e na hora certa chega. Porque Deus, quando olha, não só olha para um, olha para todos. E vamos se unir, e nós unidos jamais seremos vencidos. E quem sabe, quando o slogan que eu usei aí para mim me eleger vereador, o slogan foi o seguinte: Zé Negão é a renovação para vereador e para prefeito, como você disse. Se tem de renovar, vamos votar no povão, junto com o povão. E você se juntando com o povão, Toninho, vai votar em Zé Negão, que esse sim é a renovação. Muito obrigado a todos os ouvintes da Rádio Pajeú.
É a figura. Valeu, Zé Negão. Acabou o debate de hoje. O debate das 10.